Outras histórias do desporto têm o apoio de Betway. Intensifica a tua paixão.
Começamos a semana mais curta com as outras histórias do desporto, com o jornalista de desporto também, do Observador, Mariana Fernandes. Olá Mariana, bom dia.
Olá, bom dia.
E começamos na Fórmula 1.
Sim, começamos na Fórmula 1 e com um piloto que mais tenta ganhar o seu espaço fora precisamente da Fórmula 1. Falamos, claro, de Lewis Hamilton, que este domingo
mais um
ganhou
prémio,
o grande prémio do Bahrein, o primeiro da temporada. Bateu também mais um recorde ao tornar-se o piloto que liderou mais voltas na história da Fórmula 1, um registro que pertencia a Michael Schumacher, e portanto deu um primeiro passo na direção certa nesta contenda que tem este ano de ser novamente campeão do mundo, portanto tornar-se o único na história da Fórmula 1 com 8 títulos mundiais. Ainda assim, como já se sabe, Lewis Hamilton tem tentado nos últimos anos ser cada vez mais uma voz ouvida e uma voz presente no que toca a assuntos como o racismo, como a discriminação ou os direitos humanos, e foi exatamente isso que ele fez antes deste grande prémio do Bahrein, numa atitude que provavelmente não agradou à cúpula da Fórmula 1.
E o que é que ele disse então?
Ele disse basicamente que a Fórmula 1 não pode continuar a ignorar as violações de direitos humanos nos países que visita, e disse-o precisamente porque este Mundial começou no Bahrein, acrescentando que acha que a Fórmula 1 não devia passar por estes países, ignorar tudo o que está a acontecer, ter uma corrida e ir embora novamente. Disse também que entrou em contacto com o embaixador britânico no Bahrein, que vai tomar alguns passos de forma privada para ajudar da maneira que pode. Acrescentou também que passou os últimos meses a estudar este assunto específico dos direitos humanos, que não tinha noção de que os problemas eram tão graves no Bahrein, um país que visita há muitos anos, em praticamente todos os campeonatos em que participou, e diz que também falou com especialistas sobre direitos humanos e com a Amnistia Internacional para ter um insight maior sobre a realidade deste país.
É bom saber que alguém se preocupa com isto, não é? No país em que está, e enfim, que se preocupa com o resto para além do desporto. E isto não é a primeira vez que acontece, não é? Ele já teve este tipo de discurso e de preocupação antes.
Sim, a verdade é que Lewis Hamilton tem deixado claro, principalmente nos últimos anos, que é por aqui que quer seguir quando deixar a Fórmula 1, ou seja, que quer usar tudo aquilo que conquistou no desporto, o dinheiro, a fama, a relevância, para contribuir para algumas mudanças, principalmente naquilo que obviamente que ele acha que está mal. O ano passado, quando a Fórmula 1 conseguiu começar o campeonato que tinha sido adiado devido à pandemia, ele uniu-se ao movimento Black Lives Matter e foi um dos instigadores para várias coisas, para que a Mercedes passasse a usar um carro preto e não um carro prateado, uma decisão obviamente simbólica, para que todos os pilotos se ajoelhassem antes das corridas, para que usassem t-shirts e máscaras alusivas ao assunto, e acabou também por potenciar uma própria campanha da Fórmula 1, a We Race As One, corremos como um só em português. Tudo isto, claro, o verão passado, na altura dos protestos nos Estados Unidos, depois da morte de George Floyd. E claro, no contrato de renovação com a Mercedes, por apenas um ano, fica claro que a Mercedes e Hamilton, em conjunto, vão criar uma fundação que terá como missão apoiar uma maior diversidade e inclusão no automobilismo, e esta terá sido mesmo uma linha de vermelha que Hamilton teve nas negociações com a Mercedes para renovar, ou seja, só renovaria se conseguisse fazer um trabalho extra e não só conduzir um carro.
E uma boa iniciativa neste início das outras histórias do desporto. Passamos de Lewis Hamilton para uma decisão de um antigo jogador.
Sim, a verdade é que esta é uma edição que vai toda um bocadinho na mesma direção, ainda que em polos diferentes do problema. Ora, Thierry Henry, antigo jogador do Arsenal e do Barcelona, também da seleção francesa, decidiu suspender todas as contas que tinha nas redes sociais como forma de protesto contra, e aqui estou a citar, o enorme volume de racismo, de bullying e de tortura mental. Ele explicou que tudo o que acontece nesta altura nas redes sociais é demasiado tóxico para poder ignorar e que tem de existir alguma responsabilidade, que é demasiado fácil alguém criar uma conta e poder usá-la para bullying ou para assediar outras pessoas sem sofrer consequências e mesmo assim continuar anónimo.
Mas ele sugeriu o que é que tem de mudar?
Sim, aliás, ele apresenta esta suspensão como temporária, até que as regulações das redes sociais mudem, e diz que espera que isso aconteça em breve. O que ele diz é que as pessoas no poder têm de ser capazes de regular as plataformas com o mesmo vigor e ferocidade, nas palavras dele, com que atuam quando são infringidos os direitos de autor. É uma decisão de Thierry Henry que vai um bocadinho numa linha que tem sido seguida não só por atletas, como por outras figuras públicas, de desativar as redes sociais devido aos comentários ou às mensagens que recebem, sendo que no futebol, como sabemos, as redes sociais têm sido muito utilizadas para propagar o racismo, para propagar o discurso de ódio, que é normalmente dirigido aos jogadores quando as coisas correm menos bem a uma equipa.
E terminamos, Mariana, com uma lista.
Sim, porque o Telegraph revela todos os anos uma lista dos 30 melhores jogadores jovens a atuar na Europa neste momento, no entender, claro, dos jurados que convida. É uma lista que só admite jogadores nascidos a partir de 2000, portanto que no máximo têm 21 anos, e apesar de ser uma lista bastante interessante, com alguma diversidade, é claramente orientada sempre para a Premier League e para a Inglaterra, mas a verdade é que este ano continua a destacar um português, Pedro Neto, o avançado do Wolverhampton e da Seleção Nacional, é o único português destacado pelo Telegraph como um dos melhores jogadores jovens a atuar na Europa. Ele que tem 21 anos, nasceu em março de 2000 e que fez parte da formação do Sporting Braga antes de rumar ao Lazio e agora então ao Wolverhampton.
Que maravilha, um português em destaque, não é? Sabe sempre bem ouvir estas notícias. A jornalista do Observador, Mariana Fernandes, com as outras histórias do desporto, nas manhãs 360, amanhã conhecemos mais histórias. Até lá, Mariana. Boa segunda-feira. Até amanhã.
Outras histórias do desporto teve o apoio de Betway. Intensifica a tua paixão.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.